Sejam muito bem-vindos à 7ª edição do podcast da Tribo do Futebol. Devemos apresentar aqui o nosso pedido de desculpas a toda a Premier League, porque na semana passada fomos bastante críticos e colocámos aqui em causa até a qualidade, não tanto a qualidade, mas a forma como o jogo se tem vindo a jogar em Inglaterra e também cá em Portugal, também por algumas equipas. A verdade é que esta semana parece que todos ouviram o nosso podcast anterior e decidiram voltar a jogar futebol. Aquele futebol que todos nós gostamos de ver, aqueles remates que às vezes ninguém está à espera, mas que quando são feitos e quando resultam, como por exemplo o caso do gol do Kevin De Bruyne, como o caso do Maino, também do Manchester United, um miúdo espetacular que está-se a transformar num autêntico monstro ali no meio campo do United, ao lado do Bruno Fernandes e do brasileiro, que não me estou a lembrar do nome, não sei porquê, é o Casemiro. E também os gols, o segundo gol de Jenny Katam, que foi uma coisa que acho que nunca ninguém tinha visto o pé direito do Jenny a ser utilizado. A verdade é que se ele consegue marcar um gol daqueles pé direito, então se calhar devia começar a usar mais os dois pés. Mas já lá vamos à análise mais em concreta deste jogo. Para já mesmo só falar do... Já que estamos a falar de golos, o melhor gol de todos foi para mim o de Bruno Fernandes. É um gol que convidamos os ouvintes a ver e a rever, porque à partida parece um gol relativamente simples, o guarda-redes fora da baliza, ok, para um jogador profissional colocar a bola àquela distância na baliza não é a coisa mais difícil do mundo. A verdade é que como a bola vinha da esquerda para a direita, muito difícil, a bola tem de passar ali numa fração de segundo, em que ele tem de colocar o pé de apoio numa posição certinha ali, não tem tempo, né? Aquilo não é pensado, aquilo é memória muscular, mas a verdade é que as contas que se têm de fazer supostamente para se conseguir aquele movimento são contas que nem nos passa pela cabeça. Seria mais fácil, pelo menos acho eu, para a maior parte dos jogadores profissionais, tentar um remate de trivela, ali uma trivelada à Quaresma, daquela zona, do que de peito do pé de frente, porque é muito difícil, muito. Correr ao risco de fazer má figura ou de acertar nas orelhas da bola. A verdade é que a bola sai à altura certa, passa por cima do guarda-redes, pá, incrível. Dos melhores gols que eu já vi nos últimos tempos. Embora não pareça, é mesmo uma execução técnica muito, muito difícil. Mais uma vez também o Kevin De Bruyne a mostrar porque é que é um dos melhores médios do mundo de sempre, e digo isto sem qualquer dificuldade. É inacreditável a forma como aquele homem joga. Se estiver bem fisicamente, é, e não podia parar de jogar futebol hoje em dia. É um dos melhores médios da história. Há muito poucos a fazer aquilo que ele faz. Depois, olhando aqui outra vez para o Jenny Katam, que é uma invenção do Rubén Amorim, depois de empréstimos falhados, depois de não ser visto como sequer um potencial jogador de destaque nesta equipa do Sporting, a verdade é que está jogado numa posição que o Rubén Amorim inventou para ele, um sítio onde podia jogar. Também não tem muita oposição, a verdade é essa, tem a oposição ali do Ricardo Desgaio, que seria um jogador que deveria jogar mais naquela posição, porque é um jogador defensivamente se calhar mais forte, também nem por isso, mas pronto, com o pé direito seria um jogador que à partida se esperasse mais ali naquele local, naquele lado direito da defesa, uma defesa a 5, mas que na verdade ele tem de fazer, quem joga ali no Sporting tem de fazer a ala toda. E o Jenny faz muito bem, defende bem, porque fisicamente não é muito forte, mas posiciona-se bem e é muito rápido, então encurta ali os espaços muitas vezes, o que resulta perfeitamente. E depois neste jogo mostrou que aquela técnica, aquele pé esquerdo, é capaz de à partida passar por grande parte dos defesas do nosso campeonato. E depois, se juntar a isso o golo que fez, os dois golos que fez neste jogo, que podem ser provavelmente os golos mais importantes da sua carreira, e que irão muito, muito provavelmente dar o título ao Sporting. Deixamos então aqui uma palavra para o Jenny e parabéns pelo que fez, e ao Rubén Amorim, porque de facto inventa um jogador, inventa uma posição, joga com a equipa meio torta, porque lá está, o treinador tem de se adaptar aos jogadores que tem. O contrário também é verdade, mas não deixa de ser mais um jogo de cintura, na necessidade criou ali um jogador e uma posição que está a ser muito difícil de travar. Depois uma palavra também para o Porto, que mantém os maus resultados e a polémica de mãos dadas. Acho que é tempo da nação portista se sentar, refletir e pensar se nestas eleições não será melhor uma mudança de ares, uma mudança de personagens, porque o futebol português precisa de um Porto num Porto forte, como sempre tem sido nos últimos anos, e neste momento o descontrole emocional que os jogadores mostram dentro do campo não faz qualquer sentido. Jogadores como o Pepe, um dos melhores centrais da história do futebol mundial, não pode estar com a idade que tem a ser expulso por causa de um lançamento de linha lateral. É patético, não faz sentido absolutamente nenhum. Se Di Maria também devia ter sido expulso, ok, também deveria ter sido expulso. Se o gol do Sporting também podia ter sido anulado, o primeiro, ok, também podia ter sido anulado. Agora, isso não é a conversa que um treinador do Porto tem de ter depois de perder com o Guimarães em casa, não é estar a falar dos chocos do Di Maria. Portanto, isso revela aqui um descontrolo. A época está perdida, mas acho que a postura da nação portista neste momento devia ser mais de olhar para o futuro e dar por encerrada esta má fase, e porque o Porto tem tudo para voltar a ser um grande clube. Por hoje é tudo, até à próxima.